agenciadepodcast.com.br.
Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. E de novo, a gente tá aqui no quadro Dúvidas Cósmicas. É o quadro do podcast que vocês perguntam e eu faço o meu melhor para responder. Então, gente, sábado passado teve um episódio falando que eu tava falando sobre a primeira observação do Sagitário à estrela, que fica aqui no coração da Via Láctea. Então, se você não ouviu, vai lá dar uma conferida. Se você não sabe, a gente observou pela primeira vez o buraco negro central, que está na nossa galáxia, que não é nada fácil de fazer. E lá eu dei vários detalhes sobre, não só sobre o buraco negro, as coisas novas que a gente aprendeu e tudo mais, mas também sobre como foi possível mesmo fazer essa observação, porque foi super, super complexo. Então dá uma conferida lá, que aqui agora a gente vai responder as perguntinhas extras que vocês mandaram. Então vamos lá, logo depois da vinheta. Hoje eu vou começar pelo grupo do Telegram. Sim, então se você não sabe, o Astronomia em Meia Hora agora está no Telegram. É só você procurar lá, Astronomia em Meia Hora, que você acha. A gente já tem mais de 150 pessoas. Eu tô super animada, muito feliz. E começaram a me mandar perguntas lá também. Então hoje eu vou responder a pergunta do Geraldo, que me mandou pelo Telegram no grupo. Primeiro, a pergunta que ele fez foi sobre a densidade do buraco negro central supermassivo. E eu achei muito legal, porque na pergunta dele, ele queria saber quantos trilhões de gramas tem por centímetro cúbico, né? Porque, é claro, é o que a gente imagina. Pô, é um buraco negro supermassivo. A densidade deve ser insana. Mas já vou começar aqui com um plot twist da natureza, do universo. Gente, na verdade, os buracos negros supermassivos são pouco densos. Absorve essa informação. Um buraco negro supermassivo, como o Sagitário à estrela, pode ser menos denso que a água. Sim. Eu fico revoltada com esse tipo de coisa, porque não faz sentido nenhum, né? Eu sei. Mas os buracos negros estelares, de massa estelar, eles são, sim, super densos. Mas, assim, contraintuitivamente, os buracos negros supermassivos que ficam no centro das galáxias, na verdade, não são tão densos assim. Eu sei, né? É louco. É bizarro. Já comecei, eu achei essa pergunta incrível, porque eu acho que é super inesperado mesmo, né? E eu gosto muito que as pessoas ficam revoltadas, como eu, com esse tipo de informação. Mas vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. A gente pode descrever o tamanho de um buraco negro pelo raio de Schwarzschild. Acompanha comigo, fica comigo, que eu vou tentar dar uma mastigada para ficar mais simples. Então, o tamanho do buraco negro é proporcional a isso que a gente chama de raio de Schwarzschild, ok? E o raio, por sua vez, é diretamente proporcional à massa do buraco negro. O que isso significa? Significa que se um buraco negro dobra de massa, ele dobra de tamanho, 1 para 1, entendeu? Então, fica essa relação direta que a gente tem. Então, anota aí em um papelzinho. R, tiozinho, massa. Relação direta. Agora, a densidade, ela é o quê? Ela é a massa dividida pelo raio ao cubo, certo? Então, anota aí do lado. Densidade igual a massa sobre raio ao cubo. Só que a gente sabe que o raio do buraco negro é proporcional à massa. Então, a gente pode falar que a densidade do buraco negro é proporcional ao quê? A massa sobre a massa ao cubo. Que, se você simplificar, vai dar que a densidade do buraco negro, ele é proporcional a 1 sobre a massa ao quadrado. E a gente chama isso de proporção inversa, ao invés de direta. Acho que chama inversa mesmo. Mas o que isso significa? Significa que se você diminui o valor da massa, o valor da densidade vai aumentar. E se você aumenta o valor da massa, o valor da densidade vai diminuir. Então, vamos fazer de novo. Você coloca aí densidade igual a 1 sobre massa. Vamos pôr o valor de massa de 0,1. Aliás, a densidade é sobre massa ao quadrado, viu? 0,1. 0,1 ao quadrado é 0,01. 1 dividido por 0,01 é 100. Então, um buraco negro com a massa de 0,01, que é hipotético, tá, gente? Só pra gente ver como esses números variam. Teria uma densidade de 100. Agora, um buraco negro com a massa de 10 teria densidade de 0,01. Entendeu? Não sei se vocês ficam entediados quando eu faço esse tipo de conta, mas isso tudo para mostrar que o quê? Quanto maior, mais massivo o buraco negro, menos denso ele será. Porque o universo achou que ia ser legal inverter a ordem das coisas na nossa cabeça, viu, gente? Então, a resposta tá aí. Então, os buracos negros supermassivos podem ser, na verdade, menos densos que a água. Coisas que simplesmente não fazem sentido, né? E completando aí, o Geraldo também perguntou... Se o Sagitário A estrela, ele é o responsável pela formação e, além disso, o formato da nossa galáxia. E a resposta, na verdade, é que não. O buraco negro, ele é, sim, supermassivo, mas quando você compara a massa dele com a massa da galáxia inteira, ele é irrelevante, assim, para a galáxia. Curiosamente, a evolução do buraco negro e da galáxia estão atrelados. Então, assim, quando um evolui, o outro evolui também... Quando um cresce, o outro cresce, eles estão atrelados mais ou menos. Tanto que as galáxias mais massivas possuem os maiores buracos negros. Mas isso não é, assim, um causa o outro, entendeu? É uma coisa meio que paralelo, lado a lado. E a gente sabe hoje que a evolução da galáxia e o seu buraco negro central supermassivo estão com certeza atrelados. Pode sim influenciar o outro. Eu falo sobre isso no episódio de descobrimento de galáxias. Também falei sobre isso no episódio de buracos negros. Pode sim, claro que você pode ter uma influência do outro. Mas não foi ele o responsável pela formação da nossa galáxia. A gente tem essa ideia popular de que o buraco negro é um grande ralo. Então, tem gente que acha que o buraco negro supermassivo atraiu a matéria que formou a galáxia. Não é assim. A formação de galáxia é mais ou menos... Você tem um halo de matéria escura. E aí, você tem a matéria que a gente consegue ver caindo nesse halo e formando a galáxia. Então, assim, não é ligado com o buraco negro. Mas, como eu disse, eles afetam a evolução um do outro sim, viu? Gente, pulando agora para o Spotify. Spotify. Eu recebi uma pergunta da Duda. E ela me perguntou como é possível tirar uma foto mesmo com essa baixíssima qualidade. Duda, essa foi a foto com a melhor resolução que a gente já teve, viu? Assim, foi a melhor resolução já registrada na história da humanidade. Porque pensa assim, quanto maior um telescópio, melhor resolução que você vai ter. E aí, no caso, a gente criou um telescópio virtual do tamanho da Terra. Não existe nada maior do que isso pra gente agora. É o mesmo que observar um donut na superfície da Lua. Tipo assim, é uma resolução incrível e é uma qualidade incrível. Agora, porque tá muito longe, aí parece meio, digamos assim, borrado, né? Mas eu te garanto que essa é a foto com maior resolução e qualidade que existe. Agora, como que a gente pôde tirar essa foto? Eu entrei em detalhes no episódio em si. Eu expliquei como que funcionou a colaboração EHT. A gente faz essa foto, como eu disse. A gente captura esses dados com o que a gente chama de telescópio virtual. E o telescópio virtual, basicamente, é assim. Você tem antenas que estão distantes umas das outras. E essa distância, usando uma técnica que a gente chama de interferometria, é como se fosse o tamanho de um telescópio. Então, a gente tem a resolução de um telescópio desse tamanho. Se você tem duas antenas a 1 quilômetro de distância, você vai ter a resolução de um telescópio de 1 quilômetro. E eles basicamente usaram antenas em todo o planeta. Então, era como ter um telescópio do tamanho da Terra. Eu dei mais detalhes sobre o EHT, que foi a colaboração, e também da técnica de interferometria no episódio, viu? Então, é uma técnica muito complicada de explicar, eu confesso, mas essa é a ideia geral, assim, eu acho que a ideia geral já passa como é incrível, né, essa técnica. Ainda no Spotify, a Cleo perguntou por que que chama, afinal, Sagitários a estrela. Isso tem relação, Cleo, com a... posição aparente no céu. O que acontece? As constelações, não, não servem para nada de que a astrologia clama que serve, mas a gente usa elas como se fosse um mapa. Sabe assim, sabe o mapa da Terra? A gente tem coordenadas, a gente tem latitude e longitude, por exemplo. A gente tem os trópicos, a gente fala que um país ou outro está no trópico de Câncer, no trópico de Capricórnio, na Lua do Equador. A gente tem esses tipos de referências, que são referências artificiais, que nós humanos que criamos para a gente se localizar. A gente fez o mesmo com o céu. Então, o céu tem coordenadas, tem pontos de referência, e a gente usa as constelações oficiais definidas pela IAU, né, a União Astronômica Internacional. A gente usa essas constelações como referência. Então, na referência do céu, a região central da Via Láctea está no que a gente chama de Sagitários, a constelação de Sagitários, viu? Aí descobriu que na constelação de Sagitário, você tinha um objeto, acho que em raio-x ou UV, que era muito brilhante, que a gente chamou de Sagitários A. Uma região, assim, muito brilhante. E depois, investigando mais a fundo, bem no meio dessa região, tá um buraco negro. Então, a gente chama de Sagitários A estrela. Entendeu? Se eu não me engano também, pro M87... M87 é o nome da galáxia. E agora a gente tá chamando o buraco negro de M87 estrela. É uma forma de manter uma nomenclatura oficial para diferenciar quando a gente está falando da galáxia M87 ou do buraco negro que está na galáxia. Então, daí que vem o nome. A gente tem outras estrelas, outros objetos que estão em áreas de constelações, que a gente usa os nomes das constelações também como uma referência. Mas, assim, nesse sentido de mapa mesmo, viu, gente? Não confundir as coisas. A próxima pergunta no Spotify veio do Luca, e ele falou que em Simpsons teve um episódio que Homer sofreu uma espaguetificação porque ele estava muito próximo do buraco negro. E ele queria saber o que que significa e também, assim, por que que isso acontece, se é real ou não. Então, gente, o processo de espaguetificação é, a gente entende que ele é real, que é o que aconteceria com objetos perto de um buraco negro. E o que acontece? Na Terra, a gente está sofrendo o que? A gravidade, a ação da gravidade da Terra. Mas não é uma gravidade muito intensa, no sentido que a gravidade que o seu pé está sofrendo é a mesma gravidade que a sua cabeça está sofrendo. Que é a mesma gravidade que, assim, o topo da montanha está sofrendo. Não é muito diferente a atração que a gente sente em diferentes pontos. Mas quando você está perto de um buraco negro ou, né, uma singularidade, a gravidade ela aumenta muito em partes muito pequenas. Então, tipo assim, a cada centímetrozinho, a gravidade aumenta muito. Porque o tecido espaço-tempo tá muito distorcido. O que que significa? Significa que a gravidade que você sente no seu pé é muito mais forte que a gravidade que você sente na sua cabeça. Então, basicamente, a força que tá puxando o seu pé é muito mais forte que a força que tá puxando a sua cabeça. Então, você começa esse processo de alongamento, que a gente chama de espaguetificação. Se fosse o mesmo, o que que ia acontecer? Você ia só cair. Igual aqui na Terra, se você pula, você cai. Você não tem deformação. Mas como não é o mesmo, você tem essa diferença aí, tem isso que a gente chama de espaguetificação, que seria basicamente assim, você vai se alongando, sabe? E até ser literalmente desfeito mesmo. Ai, até pareceu um filme de terror. Gente, voltando, vamos pular agora pro Instagram. Vocês viram, hein? Tem várias formas de me mandar dúvidas cósmicas, hein? Depois não reclama não, hein? No Instagram, o Thiago perguntou se o Sagitários A estrela pode ser ativo ou se os seus anos de glória já acabaram. Olha, pode sim, viu? O Sagitários A estrela pode ser ativo. Só depende de um lanchinho. Bem, a gente precisa de alguns mecanismos. Como eu disse, o buraco negro ele não é um ralo. Você precisa de ter mecanismos para levar matéria para a região do buraco negro, para o buraco negro crescer. Então, hoje, o Sagitários A estrela não está acretando matéria. Mas se a gente tiver, de alguma forma, alguma perturbação que faça o material cair, perder momento angular e cair na região do buraco negro, aí ele pode voltar a acretar matéria. E existe um evento, sim, num futuro muito distante. Eu ia falar não muito distante, mas é muito distante, sim. Que a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea vão colidir. Essa colisão é uma bagunça, gente. Colisão entre galáxias, acho que é uma das coisas mais catastróficas e lindas ao mesmo tempo. Quando galáxias colidem, as estrelas, os planetas não colidem. Existem, assim, chances baixíssimas de que eles iriam colidir, porque tem muito espaço entre as estrelas e os planetas. Agora, o gás que está nas galáxias, sim. Eles colidem, e aí você tem uma bagunça, você tem eletrodinâmica, você tem hidrodinâmica, você tem que parte do gás vai perder momento angular e vai cair. O que significa perder momento angular? Vamos lembrar, o momento angular é a energia associada ao movimento de rotação. Então, por exemplo, a Terra está rodando em torno do Sol. Por que a Terra não cai? Porque a gente tem uma velocidade. E essa velocidade vai ter uma força associada, centrífuga, que vai manter a gente na órbita, certo? Agora, vamos dizer se a Terra freasse o movimento ao redor do Sol, freasse um pouquinho. O que acontece? Ela freando, ela está perdendo a energia associada a esse movimento de rotação. Então, a gente fala que ela estaria perdendo o momento angular. Mas o momento angular, ele sempre é conservado. Então, para compensar, ela iria ficar mais próxima do Sol. Então, ela iria cair para dentro do Sol. Entendeu? Fez sentido? É a mesma história da bailarina rodopiando, né, de braço aberto. Quando ela fecha o braço, ela roda mais rápido. Isso é para compensar, manter o momento angular constante. Agora, a gente precisa fazer o gás que está, tipo, super distante do buraco negro perder o momento angular para cair para a parte central da galáxia. Mais ou menos essa ideia, entendeu? E aí, quando as duas galáxias colidirem, sim, isso muito provavelmente vai acontecer. E aí vai alimentar um buraco negro que deve acordar e aí deve ejetar energia na galáxia de novo. Vai ser uma bela bagunça. Tem até um nome para esse objeto futuro, que a gente nunca jamais vai conhecer, mas é Lactômeda, porque é de Via Láctea e Andrômeda. Que nome horroroso. Mas sim, então tem chance sim. Gente, vamos para a última pergunta. Hoje eu foquei mais em responder várias perguntas, mas vou entrar muito em detalhe. Lembrando que o Telegram tá lá, se não ficou claro alguma coisa, entra lá, manda mensagem no Telegram, que eu faço o meu melhor para ficar em dia com vocês. A última pergunta, como eu disse, eu sempre tento separar uma pergunta ou outra que não esteja necessariamente associada com o tema, mas é um canal que a gente tem para falar de astronomia, então vamos falar de astronomia. A última pergunta veio no Instagram pelo Milton, e ele perguntou se é verdade mesmo que existe um oceano embaixo do satélite Europa. E, gente, sim, a gente tem várias evidências hoje. A gente tem sinais de rádio, a gente tem até observações que mostram, sabe, geysers, que solta água quente, a gente tem essas coisas. E tem várias coisas, por exemplo, a superfície de Europa é super lisa. E não faz sentido, porque você tem muitos asteroides colidindo. Então, assim, o fato dela ser lisa significa que asteroides colidiram e alguma coisa veio ali e tampou. Isso não é tão incomum. Por exemplo, com o magma, com o vulcão, você tem mais ou menos a mesma ideia de uma superfície jovem que tampa essas crateras. Mas no caso de Europa é água. Agora, uma coisa que eu acho incrível nessa história de Europa é que nessas missões, tem reuniões da NASA, né, para fazer planejamento de grandes missões. Uma das missões, que agora eu não vou lembrar o nome, era mandar um submarinozinho, né, com câmera para a Europa. A ideia era mandar um rover com... Ai, qual é o nome do equipamento que faz perfuração, que a gente usa aqui? Com esse tipo de equipamento para fazer uma perfuração no solo de Europa, no gelo, até chegar na água e colocar meio que um pequeno robozinho, assim, bem pequeno mesmo, tá, gente? Com câmera para pegar dados e fotos. Eu achei, cara, eu achei isso incrível. Isso eu achei incrível. Não foi aprovado dessa vez, porque, claro, uma missão desse porte tem muitos riscos. Então, seria preciso, assim, muitas garantias. E ainda existem muitas incertezas, né? Primeiro, fazer isso funcionar em outro planeta. Assim, tem o quê? Um ano que a gente voou em outro planeta. Esse tipo de coisa tem muito estudo, muito planejamento. Agora, assim, furar gelo em outro planeta, gente, perfuração é super complexo. Aqui na Terra é super complexo. E você tem que ter informação muito precisa da densidade desse solo, da profundidade, pra, né, não jogar dinheiro fora. Imagina se eu começo a perfuração e pifa. Não tem ninguém pra mandar lá pra, pra consertar. Então não foi dessa vez, mas quem sabe, assim, num futuro não muito distante, eles não resolvam colocar isso pra frente. Cara, eu acho que vai ser incrível, incrível mesmo. A gente vai pôr perfurar solo em outro planeta, no caso Lua, né? Vai pôr uma câmera no oceano, sabe? Extraterrestre, ET mesmo. Eu acho incrível. Gente, esse foi o Dúvidas Cósmicas desse sábado. Não sei se vai ao ar sábado mesmo, porque eu me atrasei. Mas focado no buraco negro central da Via Láctea. Porque a gente teve aí, né, a primeira imagem do Sagitário, a estrela, uma imagem direta. Aprendemos muita coisa. Se você não viu, vai lá, dá uma conferida no episódio. Se você curtiu o episódio, não esquece de deixar aqueles 5 estrelas maroto no Spotify. E manda pra todo mundo, gente. Primeira foto do coração da Via Láctea. A gente tem que ter todo mundo vendo isso, porque é lindo. É isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem.